11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está no ar o espaço de todas as torcidas, é hora de 11 minutos e o nosso convidado de hoje é botafoguense, é o Pedro Pincer, que agora trabalha conosco na reportagem da Rádio Senado. Pedro Pincer, bom dia para você e seja bem-vindo aqui à equipe da Rádio Senado.
Eu agradeço, muito obrigado, bom dia Adriana, bom dia Gisiel, bom dia a quem nos ouve nos 11 minutos. Eu costumo dizer que eu sou um camisa 5 carregador de piano, sabe? Aquele que
volantão.
Toma a bola e toca pro lado ali, sabe como é que é?
Sim.
É assim que eu vou começar aí na equipe, mas é uma grande honra, um grande prazer estar junto dessa equipe tão qualificada, tão cheia de gente boa, e a gente espera chegar para agregar e ajudar aí nessa grande equipe que a Rádio Senado tem. Obrigado.
Mas não vai ser aquele camisa 5 tipo o Dinho lá do... Do Grêmio, não, né?
Do Grêmio, do São Paulo. Um pouquinho mais técnico.
Tá muito. Ok, então.
Você já notou, né, Pedro Pinça, que o pessoal te recebe muito bem, mas você tem que vir de caneleira.
Não, tudo bem, não tem problema, não. Os e-mails que eu recebi já me mostraram todo o carinho de vocês quando eu cheguei.
Tá bom, então. Ô Pedro, então você agora está com a gente aqui, né, e vai comentar aqui conosco as notícias aqui do esporte. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação do Botafogo em 2019. O Botafogo passou sufoco, um sufoco grande, e no final ficou ali naquela faixa do nem-nem no Campeonato Brasileiro. Nem rebaixamento, nem Copa Sul-Americana.
Isso.
E como é que você vê o Botafogo aí em 2019 e a perspectiva para 2020?
Vamos lá, dois pontos. Primeiro, conseguimos uma das duas vagas mais difíceis do campeonato.
Ah.
Né?
Ah, sim.
A gente não ficou nem na Libertadores, nem na Sul-Americana.
É verdade. Ai, 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 tá bom.
Então são 20 equipes. Duas não, como você falou. O Botafogo foi uma delas. Realmente não é pra qualquer um. Só que ontem, Adriano, a gente chama de. Pode ter sido a refundação do Botafogo.
Refundação?
Sim. O Botafogo ontem foi aprovado pelo Conselho Deliberativo a transformação do Botafogo em S.A.
E S.A. aí, com venda? Você compraria uma ação do Botafogo, Pedro, nesse momento agora?
Olha, com
o Gisele aqui, que entende de Bolsa de Valores, está aqui do lado.
Eu faria um trade, né? Eu apostaria, comprava agora, que o Botafogo não está tão bem, mas... achando que em 2020 essa coisa vai mudar. Então é um trade bom de fazer.
Eu acho que muita gente pensa assim, mas eu vou te falar o seguinte, estamos muito otimistas porque o que aconteceu ontem pode ter sido uma virada aí na história do Botafogo, porque esse ano realmente foi muito difícil. O Botafogo só não caiu desde o início do campeonato, do ano, na verdade, porque o Carioca foi tétrico, a Copa do Brasil perdeu-se, foi ser eliminado mais uma vez pelo Juventude de Caxias do Sul. Também não galgamos muitas fases na Copa do Brasil. E o brasileiro, o Botafogo, só não caiu pela incompetência dos outros. Só por isso, porque com a pontuação que o Botafogo teve, normalmente era para ter caído de divisão, entendeu? Então, ficamos na primeira divisão por conta da incompetência alheia.
Agora, Pedro, então você falou, o Botafogo aprovou aí a questão aí de ser um SA, né?
Isso.
E tá agora aqui no Senado o projeto que prevê aí a figura do clube empresa.
Exato.
Já foi aprovado na Câmara, agora está aqui no Senado. Então, o Botafogo já está se adaptando aí a perspectiva desse projeto virar lei?
Já está sim, o business plan está pronto, a dívida do Botafogo está toda escrutinada direitinho lá pela
apresentação
que foi feita ontem no Conselho Deliberativo. É muito dinheiro que o Botafogo deve.
Mas também então, tem muito dinheiro que está chegando por aí. A turma do Itaú não está aí chegando, não é isso?
Não, vou te dizer que a turma do Itaú foi quem pagou o estudo, que foi a auditoria, que deu o primeiro passo para que esse processo começasse. Eu não sei se efetivamente vai haver aporte de dinheiro da parte deles.
Uhum.
Esperamos que haja. Mas o primeiro passo, que foi o financiamento do estudo da auditoria, foi realmente financiado pelos Moreira-Salles.
Mas já é um indício forte, né?
Okay.
Ninguém iria bancar um estudo se não tivesse pelo menos uma possibilidade. É verdade.
Eles são muito discretos, eles já ajudam. O CT que o Botafogo está construindo tem o dedo deles, enfim.
Uhum.
Mas ontem foi um dia muito comemorado pela torcida do Botafogo, ontem à noite. Se você olhar essas redes sociais, o pessoal estava em polvorosa, porque depois do ano tétrico que o Botafogo
anos horríveis.
Exato.
Agora,
a perspectiva é muito boa para o ano que vem.
Aqui, ó, o Mário Bala está em Ceilândia, participa aqui pelo WhatsApp, Ceilândia aqui no DF, Botafogo, paz e glórias. O Mário Bala torce para o Botafogo, assim como o Pedro Pincer. Bom, daqui a pouquinho vamos falar mais aqui de o balanço aqui do ano, balanço do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar do Mundial de Clubes, que já começou no Catar e que vai ter a presença do Flamengo no Mundial de Clubes.
Pois é, porque agora o assunto é a CPI, que vai investigar problemas no pagamento de indenizações para as vítimas do acidente aéreo da Chapecoense.
A comissão parlamentar de inquérito foi instalada nesta semana com a eleição do senador Jorginho Melo para ser o presidente da CPI. Quem conta os detalhes para a gente é o cruzeirense Rodrigo Rezende.
A CPI, que vai tratar da situação do pagamento de indenização para as vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, já tem o comando definido. A presidência será do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina.
Agradecer a confiança, agradecer a oportunidade e vamos trabalhar para que essa tragédia a gente consiga, pelo menos um pouquinho, né, que seja materialmente, ajudar as vítimas da Chapecoense.
Para relator da CPI, foi designado o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Isalci afirmou que a comissão vai focar no caso chapecoense, mas também deve propor mudanças na legislação sobre seguros.
No Brasil, as coisas acontecem, no primeiro momento há um choque geral, mas com o passar do tempo, as pessoas esquecem um pouco o que está acontecendo e que as famílias hoje, grande parte delas, estão com dificuldade de sobrevivência até. O valor proposto de reparação foi mínimo. As seguradoras não são brasileiras, né? Já estive conversando com a SUSEP, que regulamenta essa questão dos seguros, mas o objetivo nosso é não só apurar e buscar essas reparações, como também, evidentemente, aperfeiçoar a legislação.
O vice-presidente da comissão é o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. O plano de trabalho deve ser apresentado no dia 17 de dezembro e as primeiras audiências vão acontecer em fevereiro de 2020.
Muito obrigado ao Rodrigo Rezende, repórter aqui da Rádio Senado. Gesiel, até ontem na entrevista que fizemos com o senador Jorginho Melo, ele admite a dificuldade pelo fato da seguradora ter sede em outro país. Ou seja, a CPI, as mãos da CPI são curtas para chegar lá nessas seguradoras.
É verdade, Adriano. Na realidade, o que a gente esperava é que não precisasse de uma CPI para dar dignidade às famílias, né, que ficaram. As pessoas já perderam seus entes queridos naquela tragédia e ainda passam todo esse tempo na luta para receber as indenizações que são devidas. Agora, a CPI vai enfrentar essas dificuldades porque envolve aí outros países, envolve Bolívia, Colômbia. A seguradora é sediada também fora do Brasil, algumas delas na Europa. Tem a seguradora que já fez um resseguro daquilo lá e aí fica aquele jogo de empurra onde ninguém assume responsabilidades e os familiares não recebem as suas indenizações. Até a respeito dessa questão, tem um filme na semana passada que eu assisti, um filme muito interessante que fala também sobre essa questão da dificuldade de indenização, e eu vou sugerir aqui para os ouvintes, é o filme Lavanderia. Fala sobre essa questão aí de lavagem de dinheiro e também envolve essa questão de seguros e resseguros, que é o que a gente está também vendo acontecer nesse caso da Chapecoense. É uma pena, né, que tenha que existir uma CPI para obrigar as seguradoras a fazer o que seria de direito e aquilo que as famílias recebem. Nós vamos acompanhar, então, a partir do ano que vem, essa CPI da Chapecoense.
E também, né, Pedro, envolvem outros países, essa questão envolve outros países, como Bolívia, como Colômbia, está tudo muito, Venezuela, está muito, tudo muito intrincado aí nessa questão da Chapecoense.
Exatamente. Eu assino embaixo o que o Gisele falou, era que eu tinha até anotado para falar aqui. É lamentável que tenha que se lançar a mão do expediente de uma comissão parlamentar de inquérito para tentar resolver isso de uma maneira não vou dizer nem mais rápida, menos morosa, né? Porque como o brasileiro esquece muito rápido as coisas que acontecem, né? Esse assunto só vem à tona agora quando completa aniversários do acidente.
Né? É, então, são 3 anos. Não,
exato, mas deixa de estar em voga em datas que não são fechadas, né? Então eu concordo muito com o Gesiel. É lamentável que uma comissão parlamentar de inquérito tenha que ser montada para que as famílias e os entes queridos, as pessoas que perderam seus entes queridos, tenham realmente um mínimo de dignidade e uma indenização decente por conta de responsabilidades tamanhas que a gente sabe que aconteceram nessa tragédia, né?
É verdade. Bom, agora vamos falar aqui de 2 outros assuntos aqui no final do Conexão. Vamos pedir aqui para o Gesiel, para o Pedro Pinho, se fazerem igual o time do Fluminense, ou seja, os toques rápidos ali em direção ao gol.
Fake news.
Vamos aqui falar sobre agora o assunto do balanço do Campeonato Brasileiro. Queria que vocês tocassem aqui no assunto do VAR. Porque o VAR foi adotado em todos os jogos, né, do Brasileirão, um investimento aí muito grande aí da CBF, aí para colocar o VAR em todos os jogos. Vocês acham, hoje começando aqui com o Gesiel, você acha, Gesiel, que o VAR fez a diferença? Fez a diferença, ele fez, claro. É. Mas acha que o VAR já está, assim, a bola já está redonda ou tem coisa para melhorar
não,
no VAR?
Não, eu acho que o VAR ainda não está incorporado como devia ao futebol brasileiro e ao campeonato, principalmente o da Série A, onde o VAR foi o protagonista em praticamente todas as partidas. Difícil a gente ter uma partida onde não haja uma polêmica relacionada ao VAR. Agora, dito isso, eu acredito que é uma questão que realmente são aquelas questões que não tem volta. A gente pode concordar, pode discordar. Eu acho que essa discordância vai acontecer sempre, mas não tem como fugir disso. Agora, o que eu sugeriria à comissão de arbitragem da CBF é que as decisões pudessem ser mais rápidas. Porque
está demorando muito mesmo.
Está demorando demais. A gente que está assistindo a televisão, por exemplo, muitas vezes algumas decisões levam até 5 minutos, não tem nenhum tipo de... Né? Até mais. Então, isso tem atrapalhado um pouquinho
a dinâmica
do futebol. Então, se a CBF e se a FIFA, o que ela mais fala exatamente é o tempo de jogo, tem que ter mais tempo de jogo. E essa questão, o VAR foi um retrocesso, porque a não ser que haja realmente uma mudança nas decisões e uma rapidez maior na hora de decidir o que, que foi e o que, que não foi, fica chato para o futebol, para o telespectador, o consumidor, o torcedor, para quem gosta de futebol, ficou um pouquinho mais chato com o VAR.
E você, Pedro, o que você achou do VAR aí?
Eu concordo com o que o Gesiel falou, acho que veio para ficar. Né, a gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades, só que quando você tem, por exemplo, uma referência como a Premier League, que também tem VAR, e as decisões lá são rapidíssimas, eles resolvem num piscar de olhos, tem impedimento? Não tem, foi pênalti? Não foi, foi gol? Não foi, foi mal? Não, entrou e não entrou, resolve rápido. Aqui qualquer coisa vira uma celeuma. Porque
vira uma conferência, né? Vira uma conferência, né, Pedro?
O jogador pressiona o árbitro, o cara não vai lá naquela cabininha, fica horas olhando. E a gente que acompanha o futebol internacional vê que é um problema tupiniquim esse. Na Premier League, que é a liga mais importante do mundo, os caras resolvem isso em um piscar de olhos. Então, tomara que o ano que vem o Gaciba, que é o diretor da comissão de arbitragem, ou a quem for o responsável, consiga realmente diminuir esse tempo de espera, porque realmente é ruim para todo mundo. É para a torcida, é para o patrocinador, é para a imprensa. O cara grita gol, não sabe se aquele gol valeu ou se não valeu.
Isso é chato mesmo.
Muito chato.
Muito bem. Olha, eu vi que vocês aqui, você, Gesiel, e você, Pedro Pincer, ficaram enrolando aqui. Ficaram fazendo igual o time do Carille, enrolando ali o jogo, mascando o jogo para não falar do Flamengo. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Isso foi uma tática combinada com vocês dois. Mas precisamos aqui encerrar o 11 minutos bem rapidinho para falar do Flamengo no Mundial de Clubes. Gente, o Flamengo está embarcando hoje para o Catar para disputar o Mundial de Clubes na semana que vem, né? De terça-feira tem jogo. Não sabemos ainda o adversário. Agora, 30 segundos para cada um. Eu sei que vocês armaram isso para o final. Gesiel Carvalho, duas opiniões isentas aqui sobre o Flamengo. Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, o que, que você acha que vai dar para o Flamengo nesse Mundial?
Olha, eu acho que o Flamengo, pelo que jogou nesse ano de 2019, pelos títulos que conquistou, pela bola redondinha que está jogando, tem chances. Agora, entre ter chances e derrotar um possível Liverpool na final, vai uma certa distância. O que eu acho é o seguinte, que no final, se o Flamengo chegar contra o Liverpool, pode dar uma goleada para o Liverpool e pode dar uma goleada para o Flamengo. Eu estou achando qualquer dos dois resultados possíveis.
Ó, para um torcedor do Sport Recife aqui, isenção, uma opinião você bem queria total. Isenção? E agora vamos ouvir o Pedro Pinci. Pedro, será que o Flamengo pode ter aí pela frente um Mazembe em vez de um Liverpool?
Não creio. Sinceramente, não acredito. Eu acho que o Flamengo jogou um grande futebol esse ano. Como eu sempre digo, tinha um narrador antigo de televisão que diria que a gente torce, mas a gente não distorce. Entendeu? E o Flamengo jogou um belo futebol esse ano. Então, não acho que quem quer que seja o adversário da semifinal vá fazer frente ao Flamengo. E quanto ao Liverpool, em condições normais de temperatura e pressão, o time inglês é favorito, na minha cabeça. Só que a maneira que o Flamengo ganhou essa Libertadores, ali nos estertores do jogo, no final, naquela maneira épica, nos faz acreditar que talvez possa acontecer alguma coisa parecida, não sei. Já ouviu falar nos deuses do futebol?
Pois é.
Né? Então, assim, em condições normais de temperatura e pressão, o Liverpool ganha até com uma certa tranquilidade. Mas eu não sei, sinceramente, não duvido de nada, entendeu?
Ok, Pedro, muito obrigado aí pela sua participação, também opinião isenta aqui do botafoguense Pedro Pinci. Foi um prazer contar aqui com a sua presença e prazer, você está devendo agora uma participação aqui dentro do estúdio com a gente, tá bom? Vai ficar para uma próxima.
Combinamos, Adriano. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de falar mais uma vez para os ouvintes da Rádio Senado. Tenham um bom dia e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço para você, abraço Gisiel, abraço a quem nos ouve.
Abraço,
muito obrigado.
Pedro.
Falou, Pedro, um abraço. Então esse foi o quadro 11 Minutos, que volta na próxima segunda-feira aqui no Conexão Senado.